veste o que você quer, é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa.
Tudo e mais um pouco, e eu achando que não dava pra ficar mais louco. O planeta ficou oco, tudo e mais um pouco, e eu achando que não dava pra ficar mais louco.
Diz o que é que eu faço, se a cada passo eu quase morro. Corro pra pedir socorro. O que ontem era novo, hoje é segunda-feira. Levantar da cama com uma rasteira. Tem quem queira, quem sabe só mais uma saideira. O planeta ficou louco, tudo e mais um pouco. E eu achando que não dava pra ficar mais louco.
É isso aí, minha gente. Começamos o segundo bloco com a música Tudo e Mais Um Pouco, da banda paulistana O Grilo. Essa que é uma faixa do disco Você Não Sabe de Nada, lançado em 2021. Vamos ouvir mais um pouquinho essa indicação da nossa convidada Maitê.
A sorte está lançada e vem rolando pela escada. Uma história mal contada faz do medo uma nação.
Aí, vamos lá, minha gente. Hoje o programa Vamos à Luta conversa com Maitê Hitz e William Carneiro Bianek sobre o Museu da Lava Jato. Então, antes da gente retomar o nosso papo, vamos passar aqui um recado dos nossos amigos do Senge, o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Tamo junto nas negociações garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo, unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. Então vamos retomar aqui o nosso papo, hoje falando aí sobre o Museu da Lava Jato. William, vamos começar contigo agora, para a gente falar um pouquinho aí. A Lava Jato foi uma operação que teve grande impacto no país, né? Os impactos foram inúmeros, né? Para diversos campos aí de estudo, enfim. Eu queria que você falasse para a gente como é que você vê, né, como advogado, né, todos esses desdobramentos, essas questões com que a Lava Jato acabou canalizando ou desdobrando, enfim, como que você enxerga isso como advogado, já que é tão pertinente também esse tema no campo do direito?
Então, eu acredito que a Lava Jato, ela não nasceu para ser a Lava Jato, né? Ela foi criando esse dimensionamento depois, né, com os olhos dos procuradores da República, falando que a gente vai poder usar esse mote aqui para tentar conduzir um projeto político de, em tese, combate à corrupção, mas que, na verdade, fulanizou num partido, que é o Partido dos Trabalhadores, e todos nós sabemos disso. Os impactos desse projeto político Lava Jato, a gente vivencia ainda, né? Principalmente agora, com o nosso querido ex-inquisidor mor do Principado de Curitiba, Sérgio Moro, hoje saindo pro candidato ao Senado, e nossa querida... o nosso querido procurador da República, né, o Dallagnol, querendo sair para deputado federal, né? Então, é um projeto político que eles ainda estão encaminhando nesse sentido. Ao mesmo tempo, o projeto Lava Jato ajudou a fazer algumas reformas que foram extremamente nocivas no campo processual penal, porque diminuíram ainda mais algumas garantias que o acusado tinha dentro do processo penal, tentou forçar a aprovação da prisão em segunda instância a toque de caixa, né? Fez uma pressão política em cima das instâncias superiores no judiciário brasileiro, né? Chegou ao ponto do Gilmar Mendes, inclusive numa sessão de julgamento no STF, que chegou e falou assim: ó, estamos vivendo um momento escandaloso no judiciário brasileiro. Ao que parece, quem faz jurisprudência aqui no Brasil não são mais as cortes superiores, mas é um juiz de primeira instância de Curitiba. Né? Invertia-se a lógica da jurisprudência vir de cima para pegar o juiz de primeira instância ditando como é que seria o comportamento adequado dos tribunais superiores. Então, o impacto dentro da seara para a advocacia criminal, para o andamento dos processos criminais num ambiente democrático foi absurdo, né? Que isso virou, empoderou um monte de juiz autoritário, etc., que antes não tinha, digamos assim, um capital político para poder agir de modo a relaxar garantias. Todos agora eram empoderados para fazer isso e acabou formando a jurisprudência Sérgio Moro de atuação jurisdicional.
A gente falou desse aspecto no campo, né, jurídico. Eu acho que é interessante a gente falar também sobre os impactos, né, em outras partes da sociedade. Né? A gente vê aí que muitas empresas foram fechadas, muitos empregos, né, muitas pessoas perderam empregos. Então, eu acho que também é muito sintomático e é importante que a gente levante essa questão de alguns outros impactos. Eu acho que é legal você falar um pouco sobre isso também.
É aquilo que eu falei, é difícil a gente mencionar o tamanho do impacto político e econômico que a Lava Jato causou no país. Eles tentam falar, não, a gente recuperou não sei quantos milhões, graças às grandes operações que a gente fez, etc. Mas, ao mesmo tempo, eles quebraram a Petrobras, quebraram as principais empresas, as empreiteiras brasileiras, tirou nossa competitividade nesse mercado, ao mesmo tempo também gerou um impacto, uma crise econômico-financeira e política, né? Desestabilizou nossas instituições políticas. Além de tudo, criou essa criminalização da atividade política também, né? Parece que ser político é aquela ideia, o senso comum, que virou daí processual, né? Político é tudo corrupto e não presta. Daí, graças a isso, a gente está aqui para moralizar, limpar o cenário político, porque a gente pode escolher para vocês quais são os políticos que vocês vão votar. Vocês não têm capacidade de escolher. Porque se a gente deixar vocês escolher, vocês vão votar sempre no corrupto e no bandido. Então deixa que a gente escolhe para vocês quem vocês vão votar. Confia na gente. Agora eu pergunto, alguém votou nesses caras para eles escolherem quem a gente vai votar? Não. Mas todo mundo endossou esse tipo de atitude, né? Principalmente a mídia.
A República de Curitiba. É. Mas ainda nessa toada, né, eu acho que é importante da gente falar, né, existem aí vários debates sobre nos impactos da Lava Jato e que as pessoas poderiam ser culpabilizadas, quem efetivamente pode ter cometido crimes, mas as empresas não serem prejudicadas, né? Você citou aí que muitas empresas foram fechadas. Inclusive exemplos de outros países em que empresas foram investigadas, mas não tiveram aí tantos prejuízos econômicos. Eu acho que é interessante a gente falar para as pessoas que às vezes não conhecem ou não têm tanta informação sobre essa questão, que é uma questão muito importante, de como, teoricamente, eles poderiam ter lidado com isso de uma forma a prejudicar, né, de uma forma com impacto muito menor essas grandes empresas, porque quem no fundo acabou perdendo com isso foi o povo, foi o trabalhador lá da ponta, que trabalha numa obra, que trabalhava numa obra da empreiteira, enfim, e acho que o desdobramento da econômica é muito maior do que somente perda de empregos. Então acho que é legal também falar sobre isso para desconstruir um pouco essa imagem nociva, né, que se criou de que a Lava Jato prendeu muita gente, enfim. Pode ter acontecido isso, da mesma forma que aconteceu o oposto. Mas é importante focar nisso. O que você acha que como você vê essa questão, né?
Olha, esse projeto da Lava Jato, além de tudo, também usava também dessa questão do lucro das empresas para tentar financiar um caixa 2 eleitoral, como disse o Gilmar Mendes. Não sei se você lembra lá que tinha o fundo da Lava Jato que eles estavam querendo pegar dos acordos de leniência. O que é um acordo de leniência? A delação premiada, ela é feita no processo penal para você, digamos assim, você é acusado de um crime numa grande operação, etc., mas eles não têm elementos para chegar em outras pessoas de hierarquia superior numa estrutura criminosa, etc., etc., então eles precisam de você para que você dê essa informação para eles chegarem até aquela pessoa, com meios de prova, etc., etc. O acordo de leniência seria uma delação premiada de empresa, né? Ela assume a responsabilidade que ela realmente cometeu crimes, etc., etc., se compromete a não mais fazer e paga uma multa geralmente milionária, até bilionária nesse sentido. O impacto econômico que esses acordos de leniência trouxeram para essas empresas é uma coisa absurda. Inclusive, teve uma questão de acionistas americanos que processaram a Petrobras graças a todos esses desdobramentos da Lava Jato. E isso quebrou também a competitividade no mercado internacional da própria Petrobras também, né? Uma coisa absurda. Então, não foi só a questão de quebradeira. Com isso, óbvio, o sindicato, digamos que a Petrobras hoje em dia, inclusive, está na mira de tiro para ser privatizada, né? Que é um dos projetos do governo Bolsonaro. Eles querem fazer isso a toque de caixa agora, tentar privatizar, inclusive antes de terminar o mandato, né? Para ver se eles conseguem. Isso fragilizou politicamente, inclusive, todas as empresas, no sentido também de empregos, etc. Então é uma coisa que não dá. E que eu falei, não dá pra gente mencionar ainda. Futuramente os historiadores como o Maitê vão pegar todos esses dados, daqui uns 15, 20 anos a gente vai conseguir ter uma projeção maior, porque a gente vai ter um distanciamento. Mas agora é difícil a gente dizer, de mencionar exatamente o tamanho do impacto. A gente sabe que foi absurdo. Isso a gente pode dizer.
É certo. A gente está falando aí dessas questões dos prejuízos, dessa referência aí da Lava Jato em relação à República de Curitiba. Então vamos trazer para a Maitê para falar um pouco sobre essa questão, que não foi só isso. Eu acho que o museu também vai abordar essa questão no sentido da resistência, né? Da mesma forma que houve esse impacto da Lava Jato, também houve uma reação, né? E isso caracteriza por uma resistência, isso com vários exemplos. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre essa resistência, né, nesse sentido.
Um dos pilares do Museu da Lava Jato é o Memorial da Vigília Lula Livre. É um questionamento que surge, museu e memorial não são duas coisas diferentes, como que tem um dentro da outra, né? E justamente o museu é esse lugar para reunir esses fatos, e o memorial é um espaço histórico que a gente traz para contar uma narrativa de fatos de uma parte muito significativa de análise, que é o caso da Vigília Lula Livre, né? Foram 580 dias que essas pessoas abriram mão das suas vidas, diversas vieram de muito longe, as caravanas, eles aguentaram tiro, eles aguentaram gente destruindo equipamento de som, gente queimando bandeira, todo dia jogando água. Essa marca de Curitiba como uma república de Curitiba, e eles como os vagabundos que não tinham nada para fazer e ficavam lá defendendo bandido. Então existe esse manto em cima da Vigília Lula Livre de uma coisa extremamente negativa, e a gente quer mostrar como aconteceu, entrevistar desde quem estava se dispondo a cozinhar para todo aquele povo, até as lideranças dos sindicatos, enfim, dos partidos. E esse trabalho de memória é importante, porque a República de Curitiba também é a República da Resistência. É daqui que surgiram grandes líderes políticos de esquerda também. E esse movimento da Vigília, que assim, é sem palavras, porque nunca antes foi visto um apoio desse tamanho, a organização que foi, todos até agora que a gente entrevistou para esses depoimentos exclusivos sobre a Vigília, eles contam de uma maneira muito emocionada de como aquilo transformou a vida deles. Como eles levaram ao extremo a sede por justiça mesmo, né? Lutando contra. Tem até um entrevistado nosso, Moisés Alerges, presidente do sindicato dos metalúrgicos da ABC, que ele falou uma coisa muito bonita. Que ele falou que a vigília, ela durou 580 dias, mas ela continua até hoje, porque a vigília, ela é todo dia. É aqueles que lutam contra a desigualdade, aqueles que lutam contra a fome, contra a homofobia, enfim, com todo tipo de preconceito. A vigília, ela é eterna. E a manifestação dela em Curitiba foi muito significativa, continua sendo, e a gente precisa contar essa história. Então, dentro do memorial, a gente vai ter uma linha do tempo desses 580 dias, com um monte de coisa, documentos, depoimentos, as cartas, enfim, traçar a narrativa desse momento importante, justamente na contraposição do museu do tipo, aconteceu isso em Curitiba, mas também aconteceu isso aqui. E foi assim, e foi importante, é histórico, e ninguém pode tirar o peso de que realmente foi um dos movimentos mais importantes da história do Brasil, né?
Sim, e é interessante também, né, trazer para o papo aqui, né, sobre questões de violência. Você falou sobre alguns acontecimentos, inclusive, né, a gente vem aí dessa semana do acontecimento, né, grotesco em Foz do Iguaçu. E na vigília houveram também ataques e houveram situações muito delicadas nesse sentido já, né, de violência contra as pessoas, tiros, né, foram direcionados a tiros para as pessoas que estavam lá, e sendo que era uma manifestação pacífica, eles estavam organizados, né, inclusive, se não me engano, foi um dos seguranças que estavam ali fazendo a segurança do movimento, enfim, porque o pessoal também já entendia que ali era um local que poderia haver riscos. Mas eu acho interessante você trazer isso, porque realmente houveram muitas situações, né? Essa foi uma situação trágica, eu só estou trazendo porque eu acho que é interessante de falar e de marcar, porque isso que aconteceu em Foz do Iguaçu é uma coisa que já vem acontecendo, né? Isso porque a gente entende que realmente existe uma incitação à violência, né? Então, faz parte, eu acho, do que está acontecendo agora, aconteceu na vigília também, então acho que é válido registrar, né, que isso não é de hoje. Então, é claro, sempre por parte de um lado, né, dessas pessoas que estão incitando a violência mesmo, né, o representante dessas pessoas incita a violência, a gente vê corriqueiramente, e realmente, esse tipo de pessoa não tem nem sensibilidade para poder se prestar solidariedade a uma família que perdeu, né, por um, enfim, crime político. Mas o que eu queria falar contigo, acho que também é bacana da gente esmiuçar aqui, houve muitas movimentações positivas também dentro da vigília, né? Cursos, palestras, pessoas foram visitar, famosos, música. E dessas coisas, né? Como é que estão isso dentro do site? Isso vai estar disponível também para as pessoas poderem acompanhar? Enfim, famosos, né? Muitas fotos foram feitas lá. Enfim, eu acho que houve ali também uma ebulição cultural muito bonita dentro da vigília. Isso também vai estar dentro do museu?
Vai estar bem completinho. Muitas das pessoas que a gente conversou, não só dos depoimentos, mas dentro da pesquisa, assim, vários deles acabaram sem querer, sem conversar, falando a mesma frase, que foi de que a vigília é maior que qualquer faculdade que cada pessoa pode fazer, porque eles aprenderam demais. Parte da nossa ideia de resgatar essa memória da vigília e colocar ali é mostrar o que foi feito lá dentro também. Então, teve muitos cursos, teve a questão da creche, todas as doações que o MST fez, todo como eles se organizaram, tinha muitos atos interreligiosos. Então, assim, era uma coisa muito, muito positiva, muito querida. Eles tentavam combater exatamente essa violência, assim. Então, é uma coisa que você vê muito, não só nessa reunião de materiais, a gente vai ter um acervo com mais de 8 mil fotos de todos esses 580 dias. Então, é uma coisa muito bem documentada, vídeos desses cursos, vídeos sobre quem estava lá, depoimentos das pessoas famosas que foram visitar ele, uma lista completa desses depoimentos, as dicas de livros que ele leu enquanto esteve lá, muita coisa. Mas eu acho legal pegar esse gancho da violência que você falou, porque enquanto a gente ia fazendo a pesquisa, ia trazendo os depoimentos, a gente sempre perguntava qual que era a experiência mais marcante, tanto pro bem quanto pro mal da pessoa dentro da vigília Lula Livre. E muitos deles comentaram sobre o falecimento do neto, do Lula, no dia que foi assim, todos eles estavam muito emocionados, eles estavam tentando se manter fortes para prestar solidariedade ao presidente Lula, e haviam pessoas lá comemorando a morte de uma criança, né? Uma violência de um tamanho absurdo, assim, tantas pessoas em outros momentos que apanharam, assim. Então, fazendo a conexão com o que aconteceu nessa semana, é muito claro de que não só a vigília, mas com todo esse movimento, o crime de ódio vem de outro lado, não é só uma diferença política, né? É uma questão, é um crime de ódio, assim, e é uma pauta que a gente vai tentar abordar dentro dessa memória da vigília também, porque o que eles tentaram passar foi solidariedade, foi carinho, foi mudança, foi busca por justiça, assim, o que não vem do outro lado, né?
De uma forma pacífica, né? Muito importante que as pessoas estavam lá organizadas, né? Eu acho que todo o movimento da vigília, eu estive em shows lá e participei, era uma questão muito organizada, e as pessoas tentaram criminalizar o movimento a todo custo, né? A todo momento existia uma forma de tentativa de criminalização, sendo que as pessoas estavam lá, prestavam a solidariedade, estavam de forma organizada, e a gente que vive aqui na cidade sabe como foi muito delicado, e isso tá aí, eu acho que é bom a gente ficar muito alerta a essas situações, isso é muito importante, porque a violência, ela tá aí, a gente precisa tomar muito cuidado, e a gente precisa se respaldar também, sobretudo no sentido de pensar, né? As autoridades precisam pensar estruturas para poder também, pelo menos amenizar essas situações que estão para acontecer, estão acontecendo e já aconteciam anteriormente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, e a democracia precisa imperar nesse sentido, para a gente poder também manter aí a segurança de todo mundo, já que está tão difícil. Mas, enfim, a gente vai fazer mais um intervalo, a gente encerra agora o segundo bloco, a gente volta daqui a pouquinho com o último bloco para falar um pouco mais, para falar mais desse tema tão importante para a gente aqui na cidade, para o Brasil como um todo e para toda a população, já que impactou todo mundo. Então, segura aí que a gente já volta aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.